Cumprimento os senhores vereadores, também saúdo a todos os presentes na galeria, a todos que nos escutam via internet, via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e a todos os órgãos de imprensa, escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invoco a presença de Deus e declaro aberta a 94ª sessão ordinária. Passamos à apresentação das atas número 18 e 19 2019. Está aberto o espaço para discussão sobre as atas. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação das atas 18 e 19/2019. Vereadores que estão a favor, permaneça como estão. Ao contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade de votos as atas 18 e 19/2019. Está aberto o espaço para solicitação de correspondências, inicialmente correspondências expedidas.
Vereador Gelson, o número 38/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesma. Pedimos ao vereador só um instantinho, tá? Que não está no...
Correspondência protocolada sobre número 38 de 2019. Assunto, encaminhamento de indicação. Ilustríssimo senhor diretor-geral do DAER. Encaminhamos a indicação abaixo listada de autoria do vereador Gelson Neuschwander, que o setor competente determine a realização de operação tapa-buracos na IRS 348, no trecho compreendido entre o trevo da cidade de Agudo e a ponte sobre o rio Jacuí, onde o pavimento está muito deteriorado. Ansiosamente, Alberi Cleófitas Cardoso, presidente.
Ainda aberto o espaço. Passamos às correspondências recebidas. Se algum vereador queira que alguma correspondência seja lida, pode escrever junto à mesa. Não havendo, peço... Passamos a palavra ao professor vereador Mauro.
Peço a leitura da correspondência protocolada sobre o número 98/2019 e 101/2019. Desculpe, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça a leitura das mesmas.
Correspondência protocolada sobre o número 98 de 2019. Convite. A presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul tem a honra de convidá-lo para a audiência pública que irá tratar sobre os cortes orçamentários do MEC na educação federal que atingem os institutos federais e as universidades federais. A audiência proposta pelo deputado Fernando Marrone será realizado no dia 21 de maio de 2019, terça-feira, às 9 horas e 30 minutos, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa, situada na Praça Marechal Deodoro, 101, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Atenciosamente, deputada Sofia Cavedão, presidente da... Correspondência protocolada sobre número 101 de 2019. Assunto, reforma da Previdência Social. Senhor Presidente, Ao cumprimentá-lo, informo o recebimento do ofício circular número 3 de 2019, que trata da reforma da Previdência em debate na Câmara dos Deputados. A PEC 6 de 2019, que modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias e dá outras providências. Se encontra em debate perante a comissão especial destinada a proferir parecer à proposta de emenda. Esteja certo que muito tenho ponderado acerca das diversas manifestações que tenho recebido em meu gabinete e por meio das mídias sociais, pelo que já recomendei à minha assessoria o acompanhamento de todos os tópicos polêmicos para que, tão logo a matéria chegue ao Senado Federal, eu esteja apto e munido de todos os elementos para participar efetivamente de debate e apresentar possíveis melhorias à proposta. Esclareço ainda que fui membro titular da Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência no Senado Federal, onde participei de inúmeras audiências públicas sobre o assunto. Nesse sentido, agradeço as valiosas contribuições que tanto auxiliam o meu trabalho diário como parlamentar e aproveito para colocar o meu gabinete à disposição para os temas de seu interesse. Conte comigo. Cordialmente, senador Lazier Martins, do Podemos, Rio Grande do Sul.
Também queremos saudar aqui a presença do Guilherme Simon, representando a Rádio Sorriso de Candelária. Seja bem-vindo a esta casa. Continua aberto o espaço ainda para correspondência recebida. Não havendo, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 20 de 2019. Cria travessa Lincoln-Schiffelmann. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores. A presente proposição visa a criação de travessia denominada Lincoln-Schiffelmann, localizada entre a Avenida Paraíso e a Rua Emílio Trepan, pois, em decorrência do fechamento da Avenida Tiradentes, no trecho compreendido na quadra F15, servirá de via de acesso aos proprietários de áreas adjacentes e também como via alternativa de acesso ao Parque da Comunidade Evangélica de Agudo. Importante salientar que a abertura da via virá ao encontro do interesse dos proprietários das áreas adjacentes em proceder à urbanização das mesmas, garantindo uma melhor ocupação urbana, dotada da infraestrutura necessária, incrementando e oferta de terrenos com o planejamento dos lotes que serão criados, e, consequentemente, gerando aumento na arrecadação de tributos municipais. Respostas às razões, contamos com o acatamento dos nobres edis. Atenciosamente, Valério Vila Trebin, prefeito. Seria esta proposição a ser apresentada na sessão de hoje.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores automaticamente já estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Carlosinho, os demais que acompanham a mesa. Cumprimento também os colegas de trabalho, os funcionários dessa casa, inclusive o novo retorno do Liceu Klein. Seja bem-vindo. Cumprimento o pessoal da galeria, em especial, hoje nos visita aqui o presidente do sindicato, o seu Helio Hoffmann. Também aqui o secretário Alexandre, secretário da Agricultura. A imprensa escrita e falada. E os que nós visitamos na galeria. Quero usar esse espaço para falar sobre o trabalho da Secretaria de Obras. Estive falando com o secretário Clairo, onde é que ele me passou algumas demandas de trabalho da semana passada. Foi feito um belo trabalho de patrulhamento da cidade da Picada do Rio e da Picada à Barragem. E também algumas ruas aqui na cidade. Também foi concluído o trabalho de uma ponte, que eu estava com problema, no canto dos Persk, onde é que foi feita a troca das madeiras, foi feito um estendimento da ponte e era um alargamento. Também foi botado um rejeito na 348, na margem de perto da rodoviária e também perto da oficina do Coleto e do Carioca. Uma pena que esse material foi pouco, mas onde é que foi botado realmente ficou muito bom. Também foi feito um trabalho de acionamento na Bento Gonçalves com a escavadeira hidráulica para as próximas chuvas não danificar mais do que já foi feito. Também foi substituído um tubo onde é que a chuvarada estragou na Anilo Ele, no bairro Caissara. E também em vez das chuvas, ele estava me comentando que vários pontos onde é que o transbordo escolar teve problema, onde é que teve que largar umas quantas caras de cascalho. E a troca de lâmpada também, os eletricistas continuam o trabalho aqui na cidade e tanto no interior. Seria essa a minha primeira colocação, senhor presidente, nesse espaço.
Passamos a palavra ao vereador Márcio Halberstam.
Saudar, senhor presidente, colegas vereadores, uma saudação especial aos munícipes que nos acompanham em seus lares através dos meios de comunicação e, acima de tudo, uma saudação muito especial aos munícipes aqui na galeria, nós prestigiando e estando presente aqui. Dizer, senhor presidente, que aconteceu agora às 17 horas hoje, no gabinete do prefeito, uma importante reunião com nós vereadores, juntamente com o prefeito, secretário da Fazenda, Ademir, acho que uma reunião muito importante, esclarecendo dúvidas de projetos que estão aqui na casa e, da mesma forma, tirando essas dúvidas. E como também o principal assunto que nós foi chamado e importantíssimo para o município, um projeto que vai estar aqui nos próximos dias, que é um empréstimo via Banco do Brasil para compra de máquinas, que seria uma patrola, duas retroescavadeiras e um caminhão truque, no valor de R$1.400.000. Isso pagável em 60 meses, sendo parcelas decrescentes, a primeira parcela de R$ 37.700 e a última parcela no encerrado R$ 26.145. Acho que é um avanço importante, um financiamento esse que o Banco do Brasil ofereceu ao município. O município tem capacidade e condições, acho que é muito importante essa renovação de frota. E da mesma maneira que também a Caixa Econômica Federal procurou o município e está sendo estudado, mas em questão de pavimentação de ruas, que seria um financiamento em pavimentação. Isso é um projeto que ainda está em questionamento, está sendo discutido entre o prefeito municipal, mas não é certo ainda. Mas a questão da compra das máquinas com o Banco do Brasil já está em andamento e nos próximos dias esse projeto vai chegar aqui na Câmara Municipal. Dizer, senhor presidente, que na última quarta-feira está aqui o presidente do sindicato, seu Hélio. Alguns produtores estão aqui, que estiverem junto em Santa Cruz, numa grande mobilização no nono grito de alerta Brasil. Essa mobilização que aconteceu a primeira vez aqui nesta região e aqui ao redor da nossa região, todos os municípios tiveram representatividade, muitos produtores presentes, pelos cálculos deles, mais de 12 mil produtores presentes, muitos prefeitos, vereadores e lideranças sindicais presentes, CETAG. Então foi uma grande mobilização e a gente sabe, principal assunto do momento, a questão da reforma da Previdência, mas foram discutido também a questão de políticas agrícolas, o PRONAF, construção de casas, mas acima de tudo o assunto principal, o assunto número um era a questão da reforma da Previdência. Tomara que realmente essa maneira que é viável, é possível que os grandes lá de cima possam olhar para nós aqui, olhar para os pequenos e reaver muitas decisões que estão nessa PEC e que seja realmente de utilidade a todos os nossos produtores. Porque se nós formos para os cálculos dos nossos municípios hoje, a nível de país, não, com certeza não é diferente no nosso estado, mais de 70% dos municípios recebem mais recursos em aposentadoria que os aposentados recebem do que o FPM dos municípios, que é o Fundo de Participação dos Municípios. E esse é o dinheiro, grande parte desse dinheiro é o dinheiro que é retirado lá da conta e ele gira no nosso comércio. É esse dinheiro que mantém o nosso comércio forte. Agudo não é diferente disso, Agudo é uma prova disso, que esse dinheiro que gira, porque automaticamente eu creio que mais de 70% do seu dinheiro que o aposentado pega, ele fica no, nos mercados, na farmácia, nas lojas de calçados, de roupas, e assim sim vai incrementando o nosso comércio. Então vamos ver, vamos esperar que realmente valeu a pena, que esse grito de alerta Brasil valeu a pena, como também os outros assuntos que foram discutidos, e que possa-se ter sim melhores condições, os nossos deputados, presidente, lá avaliar muitas propostas que estão acima nessa questão da reforma da Previdência, possa olhar para todos nós pequenos, e como diz, a reforma da Previdência não é nos pequenos, mas sim tirar os privilégios dos grandes, que nós vamos ter uma grande solução no país. Seria isso, senhor presidente.
Também cumprimentamos a presença do secretário da Agricultura, Alexandre Noy. Passamos a palavra ao vereador professor Mauro Radat.
Saúde, senhor presidente, nobres colegas edis, à imprensa falada escrita, aos servidores da casa, que nos acompanha em seus lares e também na galeria. Senhor presidente, não podia ser diferente. Como primeiro assunto, eu falo sobre a posição do presidente dessa casa com relação à minha saída no espaço das explicações pessoais na sessão ordinária dia 6 de maio. Senhor presidente, com toda humildade, tenho que lhe pedir um favor. Quando novamente ter uma posição dessa, não utilizo o termo o senhor como professor, pois eu tenho orgulho da minha profissão. Representa valorosa a classe dos professores, mas não estou com essa casa como professor, e sim como vereador. Afirmo novamente que tenho 30 anos de magistério e nenhum apontamento que desabone a minha conduta. E afirmo, senhor presidente, chamando a atenção sobre a minha saída por 10 minutos do espaço de explicações pessoais, o senhor está ferindo o artigo 33 do Regimento Interno. Caso o fato se repetir, eu tomarei medidas cabíveis e entenderei que é abuso de poder ou perseguição, pelo motivo de que está no regimento e outros vereadores já o fizeram nessa casa. Dando continuidade, outro assunto que eu trago é que estou trabalhando em um projeto de resolução para a diminuição das diárias do Legislativo. Eu já abordei esse assunto nessa casa e estou em fase de conclusão. Já fiz a consulta técnica ao IGAN. Vou tomar como base o trabalho feito pelo ex-vereador Wilson Dias, que no ano de 2016 apresentou essa matéria. Eu já falei com o mesmo e solicitei informações, isso pela sua experiência. Dentro de semanas estará pronto a proposta. Outro assunto que eu trago é um elogio para o CREAS, ligado à pasta assistência social, que na quinta-feira passada, ela trouxe para Agudo uma peça teatral abordando o tema abuso sexual. A participação das escolas foi o ponto alto. Parabéns pela iniciativa. Pois no dia 18 de maio, ocorreu o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. Peço também ao setor competente a troca de lâmpadas na rua Pássaros e Flores. O pedido é de moradores, afirmando que a rua está no escuro há algum tempo. O vereador Márcio já falou e elogia a iniciativa do Executivo em marcar uma reunião com o Legislativo, onde foram sanadas dúvidas sobre projetos e também foi falado sobre financiamento para aquisição de maquinário e também para calçamento. Seria essa a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Rui Milbrand.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, a comunidade que se encontra presente nessa sessão desta segunda-feira. Cumprimentando os colegas vereadores, a comunidade que se encontra presente nessa sessão da segunda-feira, uma sessão com bastante gente aí que está nos acompanhando aqui a sessão, cumprimentar também as pessoas que nos acompanham via rádio alternativa, rádio Agudo, e também as pessoas que nos acompanham via internet. Também cumprimentando especialmente a Vanete, que veio hoje no assunto da Casa da Amizade, vai usar a tribuna, né, acompanhada das integrantes também, cumprimentando também nosso presidente do sindicato, que há poucos dias atrás, semana passada, se fizer numa manifestação importante quanto à reforma da nossa Previdência, e também cumprimentando as demais pessoas que estão aqui, inclusive esse vereador Pedrinho, que se encontra aqui, nosso secretário da Agricultura, também o Alexandre Noy, que também se encontra aqui presente, aqui nosso presidente do partido, né? Auro Quirinos, também, que se faz presente, e demais pessoas aqui, integrantes do Atlético Clube, do Grêmio Esportivo Elite, também, que está aqui, né? E as demais pessoas do nosso município. Um prazer de tê-los todos conosco nessa sessão dessa segunda-feira também aqui. E dizer de que também estive presente há instantes, pouquinho antes dessa sessão, a pedido do nosso prefeito municipal, e que traz para nós também, cumprimentando também o nosso ex-vereador também, Carlitos, também, que se encontra presente aqui também, de uma importante reunião que nós tivemos minutos antes dessa sessão, dessa segunda-feira, quando o prefeito trouxe a intenção, a vontade de reformular a nosso parque de máquinas da Secretaria de Obras. E eu sempre fui a favor, estou do lado do nosso prefeito, porque vejo de que realmente é necessário essa reestruturação, dessa reformulação e estruturação do parque de máquinas. Uma vez que o nosso município é muito extenso e precisa de máquinas novas. Então está trazendo nos próximos dias uma intenção do empréstimo via instituição bancária, onde também irá incluir um financiamento para calçamento. Então, nós soubemos de que temos uma carência muito grande de muitas quadras aqui no nosso município que precisam de calçamento, e eu sempre defendi e sei de que nós, se nós ficarmos aguardando somente o envio dos nossos deputados emendas, nós vamos levar muitos anos para fazer esse calçamento de tantas quadras que ainda tem. Acredito de que muito foi feito, mas muito deverá ser feito. Então, as pessoas que estão nos acompanhando, certamente todo esse pessoal que mora nessas ruas onde ainda não existe pavimentação de calçamento, entendo de que é um passo importante. Vejo de que nós, vereadores de oposição, estamos do lado da atual administração, porque entendemos de que dentro de um desenvolvimento do município é imprescindível de que ruas importantes, a exemplo aqui da região central, da região do centro do município, que ainda não tem calçamento. Então, estamos contentes e felizes pela iniciativa dessa atual administração. Eu tenho trazido aqui várias demandas, a exemplo da linha branca, onde na última semana trouxe a demanda, a necessidade de que concluam lá esse patrulhamento, e vejo de que a atual administração está conseguindo fazer esse patrulhamento. Então, eu retorno novamente, pois alguns pontos ainda falta melhorar, falta concluir esse patrulhamento, inclusive uma colocação de vários produtores, inclusive aproveitando a estada aqui do nosso secretário da Agricultura, de que estão se utilizando, inclusive, das máquinas terceirizadas, que, inclusive, são pagas 50% por recurso do próprio produtor, uma vez que essa patrulha agrícola é utilizada para porteira dentro, mas a necessidade de fazerem serviços, a exemplo de acessos, estão se utilizando desta máquina terceirizada, inclusive, dando contrapartido 50% através do produtor, para vocês verem a dificuldade que têm esses produtores. Inclusive, também tem alguns que estão fazendo por conta própria, né? Utilizando das suas próprias máquinas e ferramentas que possuem para fazerem esses acessos às suas propriedades. A exemplo também do pessoal, colega presidente, da necessidade de colocação de cascalho. Eu tenho o Hélio Hoffman, inclusive, tem o tocaio dele aqui que está presente aqui também, o Hélio Castro lá do Rincão do Pinhal, inclusive solicitou cascalho, pois precisa da compra de lenha para a próxima safra e não conseguiu esse cascalho junto à administração atual. Então, inclusive, teve que comprar cacos de tijolos, inclusive comprou da minha empresa para colocar em seu pátio, porque a atual administração não conseguiria esse material para ele poder fazer uma melhor safra a partir desse ano do que vem. Seria isso, senhor presidente, nesse espaço.
Passamos a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Passamos a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, servidores dessa casa e a imprensa escrita e falada, e também o pessoal, os internautas que escutam nós também, e a todos que estamos presentes na galeria, uma boa noite a vocês. Agora, hoje, a gente pensando, hoje faz um ano atrás, quase a maioria dos nossos colegas, nós estávamos juntos, a gente é bom de lembrança, eu sou um cara que lembra muito das coisas. Faz um ano hoje que começou a greve dos caminhoneiros. Ela começou do dia 20, foi até o dia 31 de maio. E aí, nesse ano, a gente vê assim, a caminhada das coisas, se melhorou, não sei se foi bastante, mas pelo menos o pessoal está trabalhando. Mas eu vejo assim que o combustível, que é o maior vilão de todos nós, ele baixou um bom tempo, hoje ele já subiu os valores de novo, o alto custo de tudo. Então eu vejo que hoje as coisas não estão fáceis para todos. Eu vejo que o governo, a gente vê as leis que o governo fez, os caminhoneiros, fez uma parceria com eles para reformar caminhões velhos. Eu não sei se isso é uma solução ou um quebra-galho no momento. A gente vai acompanhando essas coisas, então, por um juro barato que tem, eu não sei se é bom para eles, ou é só um tempo de ajudar essas classes. Eu acho que eles também estão... Não tem nenhuma classe hoje que está bem. Então, todas as classes, tanto agricultura, caminhoneiro, todos estão difíceis. Então, só que eu vejo assim hoje, para todas as pessoas, que um caminhão, um automóvel, não é um luxo. Ele é uma necessidade de trabalho. Só que hoje, para trabalhar, é difícil no Brasil. Mas com esses valores, hoje, os custos de tudo, é muito preocupante isso como está. Mas também, como todos os pessoal fazem, tem um pedido também da minha rua, dos moradores de lá, da descida da Igreja Evangélica, que o pessoal mexeu faz uns 2-3 meses já também, e deixou bastante terra na beira da descida da Igreja Evangélica, e que consigam ter um bueiro que foi mexido lá, e que de repente faça uma boca de lobo para até tirar aquele monte de terra que está lá, que está ficando perigoso do trevo, especialmente o Planalto, que desce uma velocidade alta lá, quase dando acidentes, que eu vejo diariamente ali. Então, gostaria que o órgão competente fizesse esse trabalho quanto antes. Porque ali o pessoal vai muito para o trevo também, para Paraíso, da Transparaíso, então é por aí que tem que fazer as coisas para tentar melhorar essa parte aí. Hoje também estivemos na... essa reunião aí do Executivo e Legislativo, é bom ter uma reunião dessas antes, até para clarear as coisas para a gente, como está acontecendo as coisas e como estão os créditos da nossa prefeitura. Eu sempre vejo comprar coisas boas, é bom, coisa nova, só que eu vejo assim hoje, qualquer um de nós sabe que dentro do maquinário hoje agrícola, qualquer um que vão fazer, de patrola, retroescavadeira, tudo vem por licitação. E todo mundo sabe que licitação, às vezes, vem uns produtos bem inferior. E quase sempre, esse produto inferior cai nas prefeituras. E o problema é que elas não têm muita durabilidade. Esse é um grande problema de licitação. Se a licitação pudesse ser mudada, até com uma lei, para ter maquinário bom, é que nem pneu. Não adianta ser um pneu ruim, um pneu chinês ganhar a licitação que vai durar pouco. E aí, depois, ainda acontece, às vezes, problemas de desvio de verbas, que acontece, que falam, mas, às vezes, o problema não é o desvio da verba, o problema é o material ruim também. Então, é um problema isso também. Que bom que temos crédito, né? É importante nós ter crédito, que nem falo, para ter uma patrola nova, um caminhão caçamba, duas retas. Isso é bom para o município, que nosso interior, hoje, a gente sabe que 70% do nosso imposto vem do interior. Então, nós precisamos dar um apoio para isso, para não enfraquecer o movimento da cidade, porque hoje a coisa não está fácil nenhuma classe, tanto na cidade, que nem eu comentei há pouco. Seria isso, senhor presidente.
Também cumprimentamos ao ex-vereador, suplente de vereador, presidente dessa casa, vereador Carlito Schiffelbein, e também ao ex-vereador e presidente dessa casa, Pedrinho, carinhosamente Pedrinho de Lima, seu amigo Pedro de Lima. Também o Auro Quirinos, presidente do Partido Progressista. Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Cardozinho. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Em especial, cumprimento aos ex-vereadores, ex-presidentes da Câmara aqui. Carlito Schiffelbein, Pedro de Lima, o Auro Quirinos. Também cumprimento presidente do CMD, a Vanetti, também os representantes do Atlético Clube Elite, também, em especial, cumprimento ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Agudo, e ao mesmo tempo que cumprimento, gostaria de parabenizar pelo que o sindicato está fazendo perante ao produtor rural. A gente sabe da dificuldade que o produtor enfrenta no dia a dia, e com certeza essa atualização da Previdência vai dar muito problema futuramente ao nosso produtor rural. E um grande evento que aconteceu em Santa Cruz do Sul, elogiado por vários produtores aí que eu conversei no decorrer da semana. Então, mais uma vez, parabéns, e o sindicato esteja sempre à frente na busca dos interesses dos nossos agricultores. Eu tenho certeza que o sindicato faz esse trabalho e, posteriormente, tende a continuar fazendo em defesa do nosso produtor. Um dos assuntos que eu queria abordar nesse primeiro espaço, hoje tivemos no município uma empresa que ganhou a licitação do Estado referente ao SIM. O que quer dizer o SIM? O SIM é o cercamento eletrônico dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. E nós, município de Agudo, e foi uma das prioridades que a gente buscou na consulta popular de 2018, onde se votou principalmente no monitoramento dos municípios do Estado. E a consulta popular irá disponibilizar R$55 mil para investir em câmaras, e o município colocará uma contrapartida de R$20 mil. São 8 pontos estratégicos que serão selecionados aqui no município de Agudo, fora o que a gente já tem dentro do município. São 8 pontos, alguns com 4 câmeras, outros com 2, alguns com 3. E esse cercamento eletrônico, primeiramente, se concentrava basicamente nas saídas da cidade ao interior. Estamos trabalhando e buscando algum monitoramento que seja feito no interior do nosso município também. Eu diria que teremos que trabalhar em cima de monitorar, vamos dar uns exemplos, a Escola Santo Antônio, na linha dos Pomeranos, a estrada, não a escola, em frente à escola, que seria um monitoramento que utilizaria a internet da escola. Vamos tomar um exemplo, ao Olavo Bilac, não na escola, na frente da escola, usaria a internet da escola e trazia o sinal ao município e ao estado como um todo. Esse sistema do SIM, ele na verdade, ele vai juntar em todos os municípios as imagens. Então, se teve um assalto e um veículo saindo de Candelária, teremos como monitorar, os órgãos policiais terão como monitorar se veio para Agudo, veio para... E usando as câmeras de Agudo, usando as câmeras de Paraíso, usando as câmeras de todos os municípios da região. Então, obviamente que Agudo aqui tem um bom número de câmeras dentro do município. Eu diria que, com certeza, quanto mais tiver, melhor fica. Só que nós temos um problema, o interior tá também sem monitoramento. E acredito que alguns pontos estratégicos selecionados também seriam uma ótima aplicação dessas câmeras, monitorando o dia a dia, à noite, de trânsito em algumas estradas gerais no interior do nosso município. Então, está sendo estudado os possíveis locais. São 8 locais, ainda não selecionados, mas com certeza será estudado entre nós, vereadores, a comunidade, o prefeito, essa empresa de monitoramento que vai instalar essas câmeras. Então, eu acredito eu que teremos os pontos estratégicos. Isso só vai beneficiar e ajudar o nosso município e o estado como um todo, porque a roubalheira é demais. A gente vê no dia a dia, vê todos os dias casos aqui, Candelária, Sobradinho, Ibarama, interior, dentro do município, e isso não vai acabar. Se nós não tivermos um monitoramento eficaz, que nem Agudo tem, quanto tempo que nós não temos casos aqui dentro do município de Agudo. Parabéns ao nosso delegado, que foi um batalhador nisso. Parabéns à CISA, que através dos empresários ajudaram, o município também contribuiu com pouco. Está aqui o resultado. Está aqui o resultado do município, que basicamente não tem mais roubo dentro do nosso comércio. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra à vereadora Isabela Maison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, saudar todas as pessoas que se fazem presentes aqui na galeria, e em especial saudar as integrantes do grupo da Casa da Amizade. Primeiramente, quero comentar sobre a estrada da Picada do Rio, que está muito boa. Segundo o secretário Clairo, sempre depois de uma chuva ela é refeita, pois tem uns pedaços que estraga com facilidade. Também pelo intenso trânsito dessa estrada, que dá acesso à Nova Boêmia e também ao município vizinho de Ibarama, né? Também está sendo patrulhada essa estrada em direção à Farroupilha e à Coxilha do Araçá. Foi encaminhada também ao setor de obras o pedido dos moradores, o patrulhamento e a limpeza de tubulações da linha São Pedro. Também gostaria de comentar da Secretaria da Assistência Social o trabalho realizado na campanha do agasalho, que ocorreu no sábado, onde tiveram a parceria dos bombeiros voluntários para fazer o recolhimento dos agasalhos. Segundo a equipe, foram muitas as doações recebidas, e as pessoas que ainda quiserem podem fazer as suas doações e levar até a assistência, que vai ser muito bem-vindo. Nesta quarta-feira, eles começarão a distribuir às famílias carentes. Na sessão anterior, parabenizei os enfermeiros, assim iniciando a Semana da Enfermagem. Mas hoje, dia 20, dia do técnico de enfermagem. Hoje também quero parabenizar todos os técnicos de enfermagem, que eles fazem parte da equipe num todo e a sua importância na sua profissão. Parabéns a todos da equipe de enfermagem pela Semana da Enfermagem. Seria isso, senhor presidente.
Passamos ao espaço da tribuna livre, em que qualquer cidadão pode fazer o uso da palavra. Diz que devidamente escrito, tendo 10 minutos para sua explanação, passa a palavra à senhora Vanette Unfer, que falará sobre o tema Casa da Amizade 40 anos.
Em especial o presidente aqui da casa, o secretário, a todos os vereadores, né? As minhas companheiras de Casa da Amizade, os demais povo em geral, né? Que aqui está representado, o pessoal do Elite também, né? Eu estou aqui hoje em nome da Casa da Amizade, que neste ano completa 40 anos. Talvez eu não seja a pessoa indicada para estar falando de 40 anos de Casa da Amizade, mas a Casa da Amizade foi fundada em 21 de julho de 1979 por senhoras de rotarianos. Hoje ainda temos no grupo duas senhoras atuantes ainda, que é a dona Jessi Berger e a dona Gladys Petter. Então, atualmente, somos 30 companheiras. Temos a função de nos dedicarmos com comprometimento, paixão e sempre prontas para atender a nossa comunidade, tendo sempre como nosso parceiro o Rotary. Temos os mesmos objetivos e fazemos parte da família Rotária. A entidade é filantrópica, tem caráter assistencial, moral, cultural e sem fins lucrativos. Então, falando dos nossos 40 anos, nós temos um evento programado para o dia 29 de junho, no Clube Centenário, que será um jantar-baile, onde serão homenageadas as antigas, né, senhoras que ainda estão, né, no nosso meio. Tem muitas pessoas que estão fora do município, mas também serão convidadas. Então, as atividades começarão às 19 horas com recepção. 19h30 começam já a sessão de homenagens, fotos e demais atividades que a gente terá na noite. E logo após será servido um jantar. Posteriormente, teremos o baile com os velhos camaradas. Então, a gente vem aqui fazer o convite a vocês todos, comunidade em geral, para estarem presentes nesse dia, que com certeza é muito importante para nós e para o nosso município, que a gente está sempre aí ajudando. Onde a gente é chamado, a gente recebe correspondências de escolas, de comunidades, de famílias, do abrigo, que a gente sempre ajuda, né? Se as gurias quiserem me ajudar, CTG Sentinela, a gente ajuda. Os bombeiros voluntários, ajudamos recentemente o hospital, né? A gente teve nosso xabingo, que foi destinado todo o lucro para o hospital, tentando, né, ajudar um pouquinho. Então, assim, ó, nosso chamado a vocês para os nossos 40 anos é dia 21 de julho, a data de aniversário. Só que a gente antecipou em virtude da semana da Folks ali, que temos muitos eventos, né? Então, será no dia 29 de junho. Estão todos convidados e com certeza alguém vai procurar vocês para oferecer os convites, tá? R$45 por pessoa, eu acho que é um valor bem acessível e estão todos convidados. Obrigada em nome da Casa da Amizade.
Nós agradecemos então a Vanette Unfer por ocupar o espaço hoje então da Tribuna Livre. Passamos ao espaço do Grande Expediente. Estão escritos os vereadores, a Márcio Halberstadt e Lauri Klein. Passando a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passamos a palavra ao vereador Lauri Klein.
Senhor presidente, da mesma forma.
Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores. Há quórum para instalação da ordem do dia.
Estão na ordem do dia, né? Então, hoje, as seguintes proposição. Projeto de Decreto Legislativo 1-2019. Aprova as contas do governo do prefeito municipal e do vice-prefeito municipal de Agudo, Valério Vilitribim e Moisés Carlos Killian, correspondentes ao exercício de 2016. Abre espaço até o espaço dos vereadores, né, para discussão.
Professor Mauro.
A palavra, professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quanto ao projeto de decreto legislativo 1/2019, que trata sobre a aprovação de contas do governo do prefeito Valério, também e o vice Moisés Killian, do exercício 2016, preciso abordar alguns temas. Inicialmente, precisamos diferenciar o que são contas de governo e contas de gestão, pois o presente projeto sugere a aprovação de contas do governo no momento em que há o andamento um processo penal envolvendo principalmente o vice-prefeito em irregularidades cometidas em 2015 e 2016. As contas de governo, elas demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa, nesse caso o município. Revela o cumprir do orçamento nos planos de governo, dos programas governamentais, demonstra os níveis de endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo e o máximo previsto no ordenamento para a saúde, educação e gastos com pessoal. Enfim, nos balanços gerais prescritos pela Lei 4.320/64 do Superior Tribunal de Justiça. E contas de gestão refere-se aos atos da administração e gerência de recursos públicos praticados pelos chefes e demais responsáveis de órgãos e entidades públicas, tais como admitir pessoal, aposentar, licitar, contratar, empenhar, liquidar, pagar, inscrever em restos a pagar, conceder adiantamento, etc. É julgamento essencialmente técnico, ou seja, obedece a parâmetros de ordem técnico-jurídica. Tem substancialmente o objetivo de efetivar a reparação de dano ao patrimônio público. Só para constar, as irregularidades cometidas são denunciadas nas contas de gestão e não no decreto legislativo em pauta. Eu falo isso para o entendimento das pessoas que não ouvem no momento, mas tenho que ressaltar ainda que há apontamentos que precisam ser corrigidos pela administração municipal, como nos casos de não cumprimento da lei de transparência, da lei de acesso à informação, dos restos a pagar, do equilíbrio financeiro e o não atendimento do plano de educação no que tange o atendimento à educação infantil, não oferecendo o número suficiente de vagas. Saliento também que os índices em investimento em educação e saúde estão acima do proposto pela legislação e os demais quesitos estão em concordância, senhor presidente.
Ainda em discussão sobre o projeto do decreto 1/2019.
Vereadora Isabel.
Com a palavra, a vereadora Isabela Maison.
Cumprimento novamente o presidente dessa casa. Quanto ao decreto legislativo número 1/2019, sobre a aprovação das contas do governo correspondente ao exercício de 2016, verificou-se o parecer favorável do Tribunal de Contas. Existem alguns apontamentos, onde o Tribunal de Contas entende que o município não atingiu a meta 1 do Plano Nacional de Educação, não oferecendo o número de vagas suficientes para a demanda de crianças da educação infantil. E as demais normas e metas de gestão foram respeitadas e atingidas. Com o parecer e relatora do projeto, peço aos colegas aprovação neste projeto.
Ainda em discussão sobre o projeto do decreto 1/2019. Passamos em votação, então, a seguinte proposição. Projeto do Decreto Legislativo 1/2019, que aprova as contas do governo, prefeito municipal, vice-prefeito municipal de Agudo, Valério Villetribim e Moisés Carlos Killian, correspondentes ao exercício de 2016. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Projeto do Decreto Legislativo 1/2019, aprovado por unanimidade de voto. Passamos à discussão da pauta destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta, que são as seguintes proposições. Projeto de Lei 20/2019. E cria a travessa Lincoln-Schiffelbein. Projeto de Lei 18/2019, que altera a Lei número 1689/2007, que criou o Proleite Agudo. Projeto de Lei 19/2019, altera a Lei número 735/90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivo e da outras providências. Em discussão, então, caso algum vereador queira se manifestar.
Até 5. Até 4.
Até 4 vereadores sobre as matérias já lidas.
Vereador Rui.
Com a palavra, vereador Rui Milbrand.
Cumprimentando novamente os colegas vereadores e a comunidade. e aqui está presente e que está nos acompanhando. Uhum. E eu já tinha feito algumas ponderações e comentado sobre alguns desses projetos, inclusive esse 19, que altera a Lei 735, que cria cargos no quadro de funções de pessoas, de servidores efetivos, no atual quadro do município. O que me chama a atenção em alguns pontos, e que inclusive eu já tinha relatado, algumas questões que eu acho até importantes, a exemplo do mecânico, estão aumentando o padrão 4 para o padrão 6, para que profissionais da área de mecânica pudessem ter um interesse maior para vir participar de um futuro concurso público para este cargo de mecânico. Fica bem mais atrativo o salário, passando o padrão 4 para o 6. Temos também a criação de mais dois cargos administrativos, que até então me chama a atenção também, porque eu sempre imaginei, colegas vereadores, a comunidade, de que com os tempos modernos que estão vindo, a ideia era de que reduzíssemos o número de pessoas, não só nas nossas empresas, colega vereador Sandro, mas também, principalmente, no poder público, nas administrações da prefeitura, estado. Mas, pelo que parece, de que a modernidade vem, os programas vêm, a informática está aí, né? Inclusive nas redes sociais, as pessoas se utilizam, é muito fácil tu publicar e divulgar, é que nem uma pólvora. Aqui na administração do município parece que é o contrário. Estão precisando criar mais dois cargos. E eu questiono muito, porque muita gente já está dentro do quadro da prefeitura. Inclusive, hoje temos assim, a prefeitura tem a arrecadação praticamente canalizada, a arrecadação maior é para a folha de pagamento. E aqui, principalmente no auxiliar administrativo, né? não vou dizer quanto aos cargos de motorista, porque a maior parte dos motoristas foram afastados, aquele concurso fraudulento. É, e até eu, como vereador, pretendo acompanhar mais de perto dos concursos, porque quando falam em concurso no município de Agudo, dá um certo temor, né? Eu sempre espero de que as pessoas que realmente tiram uma nota boa e que possam ocupar essa vaga, né? Espero assim que seja no próximo concurso público, né? E possivelmente acredito que as pessoas que já estiveram envolvidas não vão estar nesse concurso público. E dizer de que é preocupante. Outra questão... Eu vejo a extinção de alguns cargos aqui que me chama a atenção. É, inspetor tributário, né, nós temos aqui a aposentadoria do Dudu, vai ser extinto. Né, é inquestionável o trabalho do inspetor tributário, que foi o Dudu. Nós temos a topografia do Jorge Lima, né, que teve dois cargos e também vai ser extinto. Vai ter, o Jorge está aposentado, mas parece-me que está ainda na atual administração por necessidade da ocupação desta vaga. Temos mestre em construção, mestre em mecânica, contramestre em eletricidade, também tem vários que se aposentaram, né? E parece que agora, até então, esse contramestre foi necessário, agora já não é mais necessário. E o que mais me chama a atenção é quanto o contramestre em transporte e equipamentos rodoviários. Né? Esse cargo aí, ele é contramestre, né? Que nós tivemos a aposentadoria do nosso vice-prefeito Foguinho aí, recentemente, que está agora para os inativos. Então, quer dizer que foi uma forma de valorizar. E a partir de agora, não precisa mais ter contramestre, senhor presidente. Quer dizer que até então, precisaria de uma pessoa de alto escalão para ser contramestre em transporte e equipamentos. A prova disso, tivemos aposentadoria há poucos dias do nosso vice-prefeito com mais de R$7.000. A partir de agora, esse cargo vai ser extinto. Então, não sei se... Provavelmente a comunidade está aqui. Temos também através das rádios, né? E que a partir de agora não precisa mais. Aposentaram o Foguinho, vamos extinguir o cargo. Só teve esse cargo até então. É, e outros cargos também que eu vejo de que nós precisamos estudar minuciosamente, porque tem algumas coisas que chamam nossa atenção. Só um ressalvo.
Ainda em discussão, ainda então espaço, ainda até mais três vereadores. Hein?
Vereadora Isabel.
Com a palavra, a vereadora Isabela Maison.
Senhor presidente, sobre o projeto de lei 19 de 2019, projeto esse que altera e cria novos cargos que hoje não fazem parte do quadro, mas têm a sua importância, pela extinção e redução de outros cargos. Esse projeto ele se faz necessário na atualização do quadro de cargos efetivos para o serviço público, onde passarão a integrar a lei. Tendo em vista um futuro concurso público, portanto, sou favorável ao projeto.
Professor Mauro.
Com a palavra, professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quanto ao projeto de lei 19/2019, que altera a lei 735 de 1990, que é o plano de carreira do servidor público, eu tenho os seguintes comentários.
É uma matéria
um pouco mais complexa e precisa de mais atenção nossa. E com certeza que teremos no futuro, ainda neste ano, um concurso público. Segundo, ele altera a carga horária do médico ginecologista, obstetra, pediatra e psiquiatra de 20 horas semanais para 16 horas semanais. A justificativa é a indisponibilidade especialista para maior carga horária. Minha dúvida, o salário será adequado à nova carga horária ou fica o mesmo? Segundo, alteração do padrão do cargo de mecânico de padrão 4 para padrão 6. Um aumento significativo na minha concepção, outros prefeitos alteraram padrões, causando desconforto entre os servidores. Mas a justificativa é que é difícil fazer um concurso com valor tão baixo. A iniciativa privada, ela tem um valor mais alto para mecânico. Terceiro, na minha opinião, a criação de cargo de arquiteto urbanista, engenheiro florestal, de agentes de combate a endemias, é para adequação e necessidade da legislação vigente. Quarto, quanto à ampliação de cargos de auxiliar administrativo e motorista, 2 de cada, analiso que é para atender a necessidade do executivo. Com relação a motoristas, informo que o prefeito afixou novamente um decreto no mural que amplia o rol de funcionários que podem dirigir sem concurso para tal. Procurei o prefeito na sexta e informei que se o caso não fosse realizar concurso esse ano, denunciaria o caso ao Ministério Público. Eu tenho parecer do IGAM e o decreto do prefeito não é válido. Ele está em desacordo com a lei. Quinto, em outro item, o prefeito extingue alguns cargos, como inspetor tributário, auxiliar de topografia, mestre em construção, mestre em mecânica, contramestre em eletricidade e contramestre em transportes e equipamentos rodoviários, cozinheiro e auxiliar de tesouraria. A justificativa é que não há mais necessidade de suprir estas funções. Eu entendo que com a evolução dos tempos, algumas profissões ficam em extinção e se criam novas. Tenho concordância com essa questão. Sexto, ele pede também a redução de cargos, 2 de oficial administrativo, 1 mecânico, 6 calceteiros e 7 operários especializados. O executivo os julga excedentes. Eu entendo que este é o momento para debate, pois as mudanças sugeridas são em grande número, caros colegas, e eles precisam da nossa atenção.
Ainda o espaço em discussão para mais um vereador.
Vereador Itamar.
A palavra, vereador Itamar Pontel.
O assunto debatido sobre o projeto 19, que cria cargos e extingue alguns cargos do Poder Público Municipal, são... todo mundo é sabedor de que, e a gente vê em vários órgãos públicos, o inchaço da máquina pública, e aí a gente se depara em vários cargos e pessoas trabalhando sem ter o efetivo trabalho em frente àquele cargo que está executando. Agora, eu escutando o debate... E fico preocupado porque quando se extingue cargos, se critica. quando se cria cargos, se critica. Aí eu fico preocupado o que realmente nós queremos, que continuamos criando cargos, elevando o valor de subsídios do município de Agudo, ou extinguir cargos. Não é o que nós precisamos para enxugar a máquina pública? Eu fico preocupado. O que nós queremos? Só um debate, só um assunto, só uma colocação minha, que eu acredito eu que extinguir cargos é importante. São cargos que vieram, não foi porque foi aposentado um vice-prefeito. Naquela época, esse cargo já existia. Qual o governo, não sei. Essa lei foi criada, esse cargo surgiu há 30, 40, 50 anos atrás. Não foi por a sua pessoa usar, só que porque aposentaram o vice-prefeito, que está preso, e extinguir o cargo. Não é por isso. Eu não penso dessa forma. Eu penso que nós devemos enxugar a máquina pública. E o prefeito Valério está mandando um projeto maravilhoso aqui para nós apreciar e para nós deliberar. Hoje é cedo de comentários ainda, porque ele passa por duas comissões, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito. Tem 30 dias em cada comissão e 60 dias ele para conosco aqui para ser debatido, para ser apreciado e para ver o fundamento principal desses cargos extintos ou da criação de novos cargos. Eu, quando li os cargos referentes a operários, a calceteiros, eu me preocupei, mas quem sabe não está na visão do prefeito, de quem está administrando, de que possa terceirizar esse trabalho de calceteiro, contratar uma empresa que faça e não ter o funcionário lá trabalhando pela prefeitura e fazendo esse trabalho. Será que não sai mais barato? Através de licitações, se consegue preço? Claro que o produto não é o mesmo, claro que a obra não é a mesma. A licitação atinge num material menor. Hoje nós estávamos em debate sobre máquinas. As máquinas que vêm de licitação vêm com pneu inferior, vêm com algo da maquinário todo inferior. Por quê? Porque é licitação. Por quê? Porque é o melhor preço. Mas eu tive que usar o espaço porque eu não acredito que nós estamos debatendo a extinção de cargos, porque é o que todo mundo quer, que extingue cargos que não está sendo usado dentro da administração pública. Seria isso.
Passamos às explicações pessoais. Abro espaço até 5 vereadores que se inscrevam à mesa.
Professor Mauro.
Márcio.
Vereador Gelson.
Vereador Rui Milbrandt.
Escreveram na mesa vereador professor Mauro, vereador Márcio, vereador Sandro, vereador Gelson, vereador Rui. A palavra, vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas edis, eu tenho que tomar um assunto. O projeto de lei 14/2019, já aprovado em regime de urgência especial na sessão retrasada. Eu solicitei informações ao IGAN, que é o instituto que nos presta assessoria jurídica, e coloco o entendimento deles a seguir. Primeiro, que não há vício de origem no projeto de lei, pois foi proposto pelo Executivo, está correto? O segundo, um dos dispositivos fere a Constituição Federal e merece a nossa atenção. Trata-se do parágrafo 4º. Do artigo 3º, que reza o seguinte, abre aspas, os participantes dos eventos comprovadamente estabelecidos nesse município ficam isentos do pagamento de taxa anteriormente referida, fecha aspas. Ela fere o artigo 150, inciso 2º da Constituição Federal, no que diz respeito à isonomia tributária. O artigo 150 traz a seguinte mensagem, abre aspas, sem prejuízo de outras garantias asseguradas aos contribuintes, é vedada a União, ao Estado e ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso segundo, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Fecha aspas. Causa estranheza, também o IGAM artigo 4, onde os candidatos a feirantes de fora do município precisam pagar taxas e seus concorrentes de agudo não precisam e ainda precisam dispor de espaço para os feirantes locais. O artigo fala o seguinte, abre aspas, a empresa promotora da feira deverá ainda comprovar que ofertou junto aos órgãos representativos do comércio e indústria local com prazo de antecedência de 30 dias 50% dos estandes nas feiras e empresas de entidades do município de Agudo. Fecha aspas. As duas questões questionáveis, a conclusão do IGAM é taxativa quanto ao assunto. Quero deixar bem claro que não sou contra os contribuintes aqui de Agudo, mas tenho a certeza, senhores vereadores, que nós temos que voltar para esse assunto e levá-lo ao executivo para ter as alterações necessárias. Peço ao senhor presidente que remeta ao executivo o parecer do IGAM para análise. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Márcio Halberstadt.
Saudar mais uma vez, senhor presidente. A questão do projeto 19, que estava em debate há poucos instantes atrás, acho que eu vejo uma necessidade de adequação que se faz necessário. Porque é um projeto que extingue, que cria e reduz em alguns setores. Isso se faz necessário, a gente sabe que no decorrer dos anos, a evolução da tecnologia, tudo se faz cargos que há 20, 30, 40 anos atrás eram importantes no município, se fazia necessário, hoje nem tanto, e outros que se reduz. Dizer aqui que o Rui questionou, e a gente mesmo questiona isso, a questão da tecnologia, tudo que se tem hoje, você precisa de mais gente. Mas eu posso fazer uma colocação aqui, somente citar, eu vou citar um exemplo só, na questão da que eu estive vários anos na frente da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, e te citar só uma questão na questão do meio ambiente. A gente, anos atrás, a gente tinha o IBAMA que praticamente fiscalizava tudo que era departamento e órgão. Só aqui, questão que eu me lembrei rapidamente, nesses órgãos, você tem hoje, o município tem que prestar esclarecimentos a IBAMA, é PATRAN, é FEPAM, é CISMARA, é ANA, é cada órgão cuida somente uma questão, é água, é animais, outros que é as lavouras, outro é questão de desmatamento. Então, cada vez se precisa, muitas vezes, mais papel, mais gente, e isso eu senti dentro quando era secretário, e muitas vezes levantei a questão das nossas reuniões internas, eu levei essa questão. A gente tem a modernidade avançando dia a dia e cada vez numa rapidez enorme, só que você dentro de muitas vezes onde você trabalha, onde é que você está à frente de um órgão, muitas vezes você tem que prestar esclarecimento, se há 10 anos atrás era para 2, 3, hoje você tem que prestar para uma dúzia ou mais. E isso cada vez envolve mais gente, envolve mais papel. E por isso que eu digo, isso se faz necessário nessas adequações, como também reduz na questão de calceteiro, reduz 6 vagas, que tem hoje 5 nomeados, estão 11 vagas em aberto, vão ficar mais 6 vagas em aberto para um dia, se for necessário, como também se reduz 7 cargos de operário especializado, que operário especializado já é um padrão mais alto que operário, que eu também vejo que operário é operário, não precisa ter um, 2 especializado. Então, isso são adequações que se fazem importante e assim é numa empresa particular, com toda certeza, e na própria casa de muitos nós, né? O que, que era importante, às vezes, há 10 anos atrás, hoje não é tão importante. Então, você vai se adequando, e por isso que eu acho que isso é importante. Esse projeto, com toda certeza, vai ser debatido ainda, mas eu vejo aqui são realmente necessidades importantes que se fazem, com certeza esse projeto vai ter aprovação daqui a pouco com outra emenda, mas isto cabe a nós, vereadores, aqui avaliar bem, discutir bem e com toda seriedade aprovar ele.
Com a palavra, vereador Sandro Goltz.
Quero saudar o presidente dessa casa e os demais colegas vereadores, os servidores, dar as boas-vindas para o Aliceu e saudar também a todas as pessoas que estão presentes no plenarinho, a todos que também já foram citados, a minha saudação, e as pessoas que acompanham via imprensa. Eu simplesmente quero, nesse espaço, parabenizar a todos que fazem parte de entidades do nosso município. Muitas pessoas fazem parte de mais do que uma instituição, e essas pessoas que trabalham para o bem comum das pessoas, da sociedade no geral. E hoje eu quero parabenizar em especial a direção do Esporte Clube Avenida pela abertura que derem para os jovens e também o trabalho que vem desenvolvendo, e agora também com essa abertura, que essa parceria com o Grêmio de Porto Alegre, onde os jovens, tendo uma atividade física, esportiva, né, um envolvimento, numa atividade sadia, né? E então, nesse espaço, assim, parabenizar a toda a diretoria, as pessoas envolvidas. Aqui temos no plenário hoje muitas pessoas que estão envolvidas em entidades, fazendo um belo trabalho em todas elas, essas pessoas conhecidas. Parabéns por dedicarem o tempo de vocês às entidades, e a nossa sociedade realmente precisa. Seria essa participação, senhor.
Com a palavra, vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas e o pessoal que se encontra aqui na galeria. Sobre o projeto 19-2019, como dizem, a tecnologia hoje deveria diminuir bem mais pessoas, mas claro que tem cargos diferenciados. E a gente sempre fala os cargos diferenciados, se cada um faz a sua parte. Hoje, especialmente quem está como funcionário, sempre comento, fazendo seu trabalho bem feito, o negócio hoje, o que tem que ser feito é, como sempre diz, tem que ter seu direito, seu dever, que traga resultado para nós, cidadãos, isso que é o importante. Tem alguns cargos que às vezes tem problemas, mas a gente tem que resolver nós juntos como poder público, e estamos aí para fazer essa fiscalização e tentar melhorar. Às vezes é difícil, mas estamos aí para isso, vamos tentar melhorar nessa parte. E agora eu vou entrar num assunto que esses dias eu bati em cima e hoje vou bater em cima dele de novo, que ele é bem polêmico, mas vou falar nele de novo. Sobre o rejeito. Hoje eu tive que pedir para o prefeito mesmo, porque até hoje nunca ninguém tinha me esclarecido bem o tal sobre o rejeito. As pessoas, todo mundo estão olhando hoje, não. E aí o prefeito me esclareceu em parte, na realidade, o bem é público. Esse é real. E que ele, na realidade, ele teria ganhado 50 cargas, mas na realidade foi tirado 70. Então, o que aconteceu na maioria? Eu mais ou menos me informei, mais uma coisa, tive também na beira da BS, já tirando as informações, e que realmente o que aconteceu? Sobrou cargas. E aí começou a como é que sair carga para tudo que é lado. Então, esse é o problema. Mas assim, ó, como é que nós vamos justificar se as empresas também liberaram as cargas? Então, a gente também não vai poder cobrar isso das pessoas, na realidade, né? Mas é problema. Então a gente já sabe o que aconteceu com os rejeitos. Foi desviado cargas que seriam públicas, mas foi desviado, não teria nem caminhões no real também, os caras das próprias empresas falaram isso. Então, já aconteceu com eles hoje, teve denúncia, o Ministério Público notificou as empresas e o rejeito acaba não vindo mais para nós. Está sendo depositado no lugar. Eu até essa semana quero ver ainda, para ver, porque eu também, não só porque a minha rua, eu pedi faz tempo, essa rua lá, minha maneira da gente dizer da rua Rolfo Parralho para baixo, lá, domingo de manhã, o pessoal me cobrou, todos os moradores estavam me cobrando sobre isso. E eu te tirei a saber, porque se não tirar a saber, cada vez o vereador é o culpado de tudo, ou o prefeito, o vereador. Então, a minha parte esclareci, mas essa semana ainda vão tirar mais a ver se a gente ainda vai conseguir do penturejeito isso aí. E se não conseguir, foi. Mas, às vezes, por erro das pessoas, a gente apanha junto, né? Mas faz parte. Também agora há pouco ainda os pedidos, um pedido da Vargas do Agudo, dos moradores que também tem que fazer, já mexeram lá na Vargas do Agudo sobre um pedido para troca de lâmpada ou conserto em frente à casa do Marco Zé. Um outro pessoal também pediu agora aqui pelo WhatsApp aqui, morador do Porto Alves também, uma troca de lâmpada lá embaixo, perto da propriedade do seu Elias Pullman ou na Mariane, perto da propriedade da família Beca. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Rui Milbrand.
Quero cumprimentar os colegas vereadores e comunidade que ainda se encontra. Preciso falar rapidinho, senão meu tempo desaparece rapidinho. Eu quero rapidinho parabenizar a Vanete, né, por ter utilizado aqui a tribuna, né, sobre um assunto importante, né, a valorização da Casa da Amizade, fazendo 40 anos. Né, então, está de parabéns a todo esse grupo. E também parabenizar vocês aí pelo domingo por ter feito que fizeram o nosso presidente do Atlético Clube Avenida. Eu vendo aqui o Rony, que faz parte do Grêmio Esportivo Elite, né, sabe do que dá dificuldade que qualquer clube passa. Então está de parabéns pela grande iniciativa, e aí está de parabéns, né, o presidente, a Vanete, todas as pessoas que estão envolvidos nesta grande conquista, que eu diria. Inclusive essa conquista está em manchete no Diário de Santa Maria, né, pela importância que tem. É o segundo núcleo de captação de atletas, né, da categoria de base do Grêmio Porto Alegrense. Então é uma grande conquista que foi conquistada, principalmente por vocês, conforme já foi comentado pelo colega vereador Sandro. E dizer de que eu inclusive vi o colega vereador Itamar se pronunciando lá, e de que agradecendo, né, eu só gostaria de ter ouvido, colega vereador, de que o poder público estivesse junto nessa grande parceria, porque se dependesse do poder público, o Atlético Clube Avenida estaria fechado, né? Soubemos de que a dificuldade do repasse desses recursos que poderiam ir ao encontro, o Atlético Clube Avenida, inclusive por 4, 5 meses esteve com salários atrasados, do Mainardi. Feliz de nós, de Agudo, por termos essa oportunidade de ter esse pessoal do Grêmio ter visto a capacidade que o Mainardi tem, né, de reconhecer o trabalho dele e escolher o Atlético Clube Avenida, e dizer de que isso poderá repercutir não só pela vitrine que Agudo passa a ter a partir desse momento, como também ao nosso comércio, inclusive hotelaria. Deu para você ter uma ideia de quanta gente esteve ali que jamais eu tinha visto, e que num raio de 200 quilômetros vão vir para esse núcleo aqui no Atlético Clube Avenida. Então é um fruto, é uma planta que foi apenas semeada agora, essa semente, e com certeza para o futuro, essa parceria a longo prazo, e com certeza poderá trazer não só para a vitrine esses futuros atletas, esses craques que nós podemos ver no futuro desfilando pelos nossos gramados, a Brasil afora, como também o nosso próprio município de Agudo, que com certeza vai ser muito bem visto por todo o nosso país, quem sabe. E também, eu fiquei escutando o colega vereador Itamar, quando falou sobre os serviços prestados, não são os mesmos que a prefeitura presta, colega vereador. Eu não sei o que o senhor quis dizer, talvez eu não tenha entendido bem, mas o terceirizado normalmente é tão bom ou deveria ser melhor, quem sabe, do que o próprio serviço que a prefeitura realiza. Nós temos exemplo aqui do empresário, né, o da construtora. Eu vou usar o exemplo do Pedrinho, que é uma empresa dele que presta serviço para a prefeitura. E, pelo que eu sei, essa terceirizada presta um serviço tão bom, quem sabe muito melhor do que que a própria prefeitura executa. Então, a terceirizada, acredito de que talvez precisamos de um acompanhamento maior, uma fiscalização maior, para que serviço, exemplo, de obras que estão sendo feitas aí que não tem uma qualidade que é o exigido pela fiscalização. Dizer também de que quanto à exoneração de alguns cargos, colega vereador e vereadores, eu vejo esse contramestre aí, o salário passa a ser de R$7.000. Eu acho que devia ter sido extinto há muito tempo antes. O senhor, por exemplo, com certeza também deve concordar, inclusive já mencionou isso, mais de R$7.000 um contramestre. Hoje um motorista, ele varia num salário entre R$1.800, R$2.000, R$2.500. Um FG, eu tive consultando aqui, não sei exatamente quanto está um FG, que é uma função gratificada para um funcionário que exerce um cargo de chefia, que provavelmente deva dar ordens aos seus colegas de serviço, deve estar em torno de R$1.000. Né? Então são R$1.000 e poucos um FG. É menos ainda, né? Ou fosse um FG2, né, que seria uns R$1.000, R$1.000 e poucos, ainda ficaria muito longe do salário de R$7.000. Então, está de parabéns, né? O que eu só quis dizer é o que me chama a atenção. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço um espaço de líder do governo.
Espaço concedido de líder do governo para o vereador Itamar Pontel.
Em primeiro lugar, quero parabenizar a Vanete, juntamente com toda a equipe da Casa da Amizade, pelos 40 anos. E com certeza sabemos da importância que tem a Casa da Amizade junto ao nosso município. E toda a forma que vocês trabalham com as pessoas aqui do nosso município e com ajuda beneficente a várias entidades também. E sabemos da dificuldade que é ter pessoas que enfrentam, que nem o Sandro andou colocando, enfrentam uma diretoria, enfrentam uma entidade em busca de recursos e em busca de melhorar a vida de alguém. E eu sei que vocês fazem muito bem isso aqui no nosso município. Não somente vocês, mas todas as entidades que trabalham também em prol da nossa comunidade. Parabenizar também a toda a direção do Atlético Clube Avenida. Estive ontem nesse belo evento e lançamento dessa parceria do Atlético Clube Avenida com o Grêmio. Eu só tenho a dizer e agradecer a cada um da diretoria e de vocês que fazem parte do Atlético Clube Avenida, que buscaram essa parceria. Isso só engrandece o nosso município, engrandece o clube, que tem uma bela estrutura, que tem um lugar maravilhoso, e eu tenho certeza que isso só tem indícios de dar certo. E eu tenho certeza que vocês se dedicarão. E o dia de ontem foi um dia especial e a gente viu inúmeras pessoas de fora. Acredito eu que 70% de que estava lá era de fora do município, porque o raio que vai atingir vai ser 200 quilômetros de agudo até onde as crianças poderão vir fazer o treinamento ao nosso município. Então, com certeza, será uma vitrine, o município estará sendo divulgado em vários locais do Rio Grande do Sul e, quem sabe, do Brasil como um todo. E, quem sabe, nós não teremos jogadores profissionais em clubes grandes que sairão aqui do município de Agudo ou dessa parceria do Atlético Clube Avenida. Também escutando, e o Rui colocou que sobre a parceria do município com entidades do nosso município, tem um projeto tramitando no Condica que hoje auxílio a entidades do nosso município só pode ser feito através do Condica, desde que se mudou algumas estratégias. A parte legal parte pelo Condica, está sendo feito um edital, eu não sei que pé está, mas no início do mês o edital deveria ter sido publicado, e aí os melhores projetos serão contemplados através do Condica. Então, acredito eu que a Avenida tem o projeto já elaborado, está esperando a publicação do edital. Não sei se já foi publicado, estou um pouco por fora do assunto, mas acredito eu que, se não foi publicado, será publicado nos primeiros dias. Aí eu apresento o projeto que contempla, tem vários requisitos dentro do edital, e o edital vai dizer o projeto, o melhor projeto que contempla a intenção desse investimento, desse valor repassado às entidades que querem receber um orçamento do município. Tá sendo bem mais difícil do poder público injetar dinheiro em entidades, porque existe uma fiscalização, a fiscalização cobra, e o município, amanhã depois o prefeito responde por tudo que foi doado, foi contribuído, foi ajudado alguma entidade. Então está sendo bem mais difícil do que era antes. Continuando os assuntos sobre o assunto debatido, sobre os projetos que o Rui comentaste, eu digo que várias empresas têm sim um bom trabalho, mas sempre o bom paga pelo ruim, sempre, em qualquer local, em qualquer trabalho, em qualquer empresa. Existe sim um trabalho de fiscalização maior que deveria ser feito, para cobrar o serviço mal feito. Então, terceirizado, ou do município, se é bem feito, tem que ser elogiado. Se é mal feito, tem que ser cobrado. E isso a gente sabe que acontece. E aí acaba quebrando uma empresa que está construindo um calçamento, tem uma nova licitação, tem vários requisitos que acaba aquele calçamento ou aquela obra atrasando ou não saindo. Eu tenho um caso... só um minutinho ainda, presidente. Eu tenho um caso que no município de Barama tem uma escola, aquela escola do campo que a Santo Antônio recebeu, a Alberto Pasqualino recebeu, tem uma escola lá que está há 3 anos parada, o capim crescendo por cima da escola e não foi concluída. Estive lá para pegar uma matrícula de um aluno, estive lá, perguntei para a diretora disse que a escola falta o hidráulico e o elétrico e o sanitário. E por que não saiu? Porque a empresa quebrou, abandonou, o prédio está todo construído, está lá abandonado, aí entra uma nova licitação, não aparece ninguém, entra uma nova licitação, não aparece ninguém, está 3 anos parado. A escola que está dando aula lá está caindo. E não tem como o prefeito pegar aquela obra e concluir, porque existe uma licitação por trás. O que aconteceu com a nossa creche? Começou, quebrou a empresa, terminou, não tem o que fazer. Obra perdida. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, no espaço do líder do progressista.
Espaço concedido de líder do Partido Progressista, o vereador Rui Milbra.
Senhor presidente, só mais uns minutinhos aí para o vereador. Mais algumas demandas, e até eu não ia utilizar esse espaço, mas eu recebi agora, tantos anos que estava na minha programação aqui, nos no meus temas, né, de assuntos saindo bem fora daquilo que nós estamos falando, né, não vou debater nenhuma colocação do colega vereador, estamos certos quanto à terceirização, a terceirização é muito boa, é muito interessante, desde nós temos fiscalização. A própria tarifa do empresário, cara, eu usei o exemplo do Pedrinho, que executa belos trabalhos como empresário, que era tanto a prefeitura de Agudo como também as prefeituras da nossa região. E desde que o assunto que eu trago aqui é sobre cachorro. Tá? Então, sai bem fora daquilo que nós estamos falando, é cachorro solto na cidade. Eu disse que era ruim, tu não vai falar sobre esse tema. Então eu tenho recebido nessas últimas semanas um tema sobre os cachorros soltos em nossa cidade, e dizendo que nós temos uma lei federal a 9.605/98, inclusive uma lei municipal, que trata desse assunto. Inclusive dentro do nosso Código de Posturas do Município. Basta as pessoas entrarem no portal da Câmara, Câmara Agudo, né, e entrar lá e ver quais são as regras, né, o que precisa acontecer. Porque eu recebi, inclusive moradores próximos à minha residência também, inclusive pessoas que vêm do interior do nosso município, vêm residir aqui na cidade, muitas vezes se aposentam e vêm para cá e vêm para descansar. E dizem de que muitas vezes querem assistir aquele programa preferido, a exemplo de novelas ou quem sabe programas jornalísticos, e quando chega nesses horários não consegue assistir, não consegue ouvir, né? Até muitas vezes pelo avançar dos anos que já tem e que tem uma dificuldade de ouvir, e não consegue em virtude desses cachorros que tem um barulho muito grande. E dizer de que dentro desse código nós temos a lei municipal 950/94, que é proibido o passeio de cães nas vias e logradouros públicos, exceto com uso adequado de coleira e guia. Né? No parágrafo único, diz que os cães mordedores e bravos somente poderão sair às ruas devidamente mordaçados. E dizendo que é obrigatório aos todos os proprietários de cães residentes no perímetro urbano construir cerca ou muro junto às divisas e outras propriedades em via pública, intransponíveis a nominal. E dizer de que hoje o município devia fiscalizar essa questão, devia ir atrás, porque existem multas bastante graves. Hoje os cachorros soltos que estão na cidade, nas ruas, é motivo de discussão, conforme eu já tinha comentado. Mas o poder de fiscalização da Prefeitura Municipal, ela poderia fazer isso. Né, notificar essas pessoas que têm esses cachorros soltos aí, porque existem multas, para quem não sabe, entre R$100 até R$15.000. Inclusive, esses cachorros soltos, além de trazerem uma conturbação a todos esses moradores, eles também poderão causar, inclusive, acidentes. E esses acidentes, principalmente a motociclistas e também as pessoas que andam a pé, né, e anda de bicicleta, inclusive essas pessoas poderão sofrer acidentes, esses donos desses cachorros poderão ser infringidos nesta lei, poderão pagar por essas despesas que poderão acontecer. Então, a pedido das pessoas que têm em seu poder seus cães, acredito que todo mundo tem, quem não tem o seu cachorro, mas é de inteira responsabilidade de cada um de cuidar muito bem desse cão. Então, é um pedido que vem até ser vereador, até para quebrar um pouquinho esse gelo que está aqui, né, para que as pessoas que vêm, que têm leis severas e leis que poderão ser colocadas em práticas através da Prefeitura Municipal da fiscalização e que poderão serem adotadas. Então, o pessoal que tem seus cães, que tomam essas providências para segurar seus cães em suas residências. Talvez até nesse primeiro momento parece até inoportuno esse assunto, mas é de importância, porque a nossa cidade não pode estar tomada por cães que estão atirados por aí e muitas vezes nem alimentados ou até doentes, e que os seus donos deixam eles soltos por aí sem tomar suas medidas cabíveis conforme a fiscalização deve executar. Seria isso, senhor presidente, nessa manifestação.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizada no dia 27/5/2019. E declaro encerrada a presente sessão.